Muito obrigado, senadora Vanessa, presidente dessa sessão aqui no Senado Federal. A minha fala também vem na direção do que o senador Telmário e Vossa Excelência falou aqui em questão de infraestrutura. Então, senhora presidente, senhora senadora, senhores senadores, telespectadores e ouvintes da rádio e da TV Senado, eu venho falar hoje sobre a questão da BR-163, mais uma vez, que há 50 anos atrás, esta BR, um dos mais importantes instrumentos estruturantes do país, é fruto de um intenso debate e reivindicações e movimentos pela sua total implantação. Nas últimas décadas, tentou-se acrescentar ao longo do seu eixo significativos investimentos, sempre motivados por ações governamentais que ensejam o desenvolvimento e a integração regional, promessas espalhadas em orçamentos raramente cumpridos, até culminar com o advento do PAC, quando a BR-163, que foi incluída então nesse programa para a implantação, e restauração do trecho que vai de Cuiabá até a cidade de Santarém, no Pará. Esse fato motivou inúmeras empresas que atuam no setor do agronegócio no estado do Mato Grosso a desenvolverem projetos para a exportação de soja, milho, proteínas animais, algodão, etanol, a importação de produtos como fertilizantes, iniciando a construção de inúmeros terminais portuários, fluviais e também marítimos na região, como Santarém, Miritituba, Macapá, também em Belém e mais em cima em Itacoatiara. Ainda com muitas encomendas fluviais, em estaleiros nacionais com recursos do Fundo Marinha Mercante. Tudo depende da conclusão da BR-163 e de sua melhor trafegabilidade. Portanto, senhores colegas senadoras e senadores, é extremamente preocupante a situação de abandono que se encontra a rodovia nesse momento. Há um passo da concessão, porém não concluída. E ainda sem adequada manutenção que coloca em risco o pavimento já implantado nessa rodovia. É fundamental e de supraimportância administrativa que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, não desperdice recursos já aplicados e que a rodovia receba imediatamente nos trechos condizentes de conserva, restaura e manutenção, enquanto aguardamos os procedimentos para a licitação da devida concessão. Tenho acompanhado de perto o intenso debate nas audiências públicas necessárias a esta licitação, em que a sociedade civil e empresas apresentam um rol de sugestões e questionamentos de forma a contribuir com esse evento. No processo de concessão da BR-163, no trecho que liga a cidade de Sinop, em Mato Grosso, até a cidade de Miritituba, no estado do Pará, nesse percurso, destaco a urgente necessidade de acessos rodoviários aos terminais portuários de Miritituba, com 12,5 quilômetros, e na localidade de Santarenzinho, mais 18 quilômetros, incluindo as rotatórias necessárias. De imprescindível implantação, ambos os acessos rodoviários terão grande movimentação. Em Miritituba já opera, por exemplo, a Bung, que movimentou nesse ano 2 milhões de toneladas de carga agora em 2015 e deve repetir a performance em 2016. Opera também Transportes Bertolini, com 1 milhão de toneladas em 2015 e com perspectivas de dobrar esse movimento em 2016. Em maio desse ano, deverão estar operando ainda a empresa chamada Hidrovias do Brasil e a Cianport, que tem como previsão mínima de movimentar 2 milhões de toneladas em 2016. Senhora Presidente, seguindo estas previsões, teremos no mínimo 6 milhões de toneladas de cargas que serão movimentadas nesse trecho da rodovia em 2016. Considerando 300 dias de trabalho ao ano e com carretas de aproximadamente 40 toneladas, utilizaremos uma média de 7 mil eixos por carreta, chegando então a 3.500 eixos circulando nessa rodovia. Isso não é tudo, senhora presidente. Ainda em Miritituba, outras empresas estão em processo de instalação, como a Cargill, a Servital, além de Navegação Age, e que tem projetos em diversas fases de licenciamento de implantação. Já em Santarenzinho, temos uma empresa já licenciada, que é Alto Posto Dado, e 4 empresas em processo de licenciamento ambiental: a Transportes Bertolini, a Odebrecht Transp, a Dreyfus, a Cianport. Ainda mais 4, como a Mage, a Brinks Logística, a DSRT Transportes de Navegação Climaco, que estão em fase de estudos de implantação dos seus investimentos nessa região. Esses projetos somados sinalizam para 2018 uma previsão mínima de mais 9 milhões de toneladas de carga. Dessa forma, tanto o acesso rodoviário em Miritituba como o de Santarenzinho, os volumes de toneladas movimentadas deverão exceder aos 15 milhões de toneladas já em 2018. Isso fará com que tenhamos 8.750 eixos por dia rodando nessa rodovia na BR-163. Tudo isso significa que grandes usuários da rodovia precisam ser atendidos com acessos portuários de qualidade para poder fazer frente durante a todo o ano às demandas que terão para conseguir com que seus produtos cheguem aos portos marítimos e sejam exportados. Senhora Presidenta, Vanessa, nessa sessão, outro ponto que precisa ser considerado é a necessidade de revisão dos preços dos pedágios que estão sendo estipulados agora para a concessão, de algo como R$ 10,50 por eixo. Mesmo sendo um parâmetro de lançamento digital, está elevado a ponto de inviabilizar os empreendimentos lá já colocados. Talvez o preço ideal para contribuir com uma competitividade dos investimentos seja algo ao redor de R$ 5,50 por eixo. É urgente que se façam ajustes necessários para atingirmos tal objetivo a ponto de partida para tanto. Seria a conclusão da BR-163 por conta do governo federal, por meio do DENIT, e não repassando os custos de implantação ao novo concessionário. Além dos acessos portuários aos terminais de Miritituba, Santarenzinho, considero imprescindível as obras de duplicação nas travessias urbanas das cidades e distritos e também as rotatórias em nível. Terceiras faixas nas serras, retificação do traçado aonde ocorrem problemas com a geometria da rodovia. É preciso também fazer previsão de duplicação nos locais onde serão instalados os superpostos que abrigarão até mais de 1.000 carretas por noite para pernoite nesses locais. A reconstrução do pavimento para que a rodovia suporte o trânsito de mais de 5.000 carretas diárias nesse trecho. Não podemos mais tolerar a irresponsabilidade e a precariedade da BR-163. A situação é dramática nessa região e não é raro o dia que não temos mais de 100, 150 carretas atoladas nessa rodovia em um ou em outro dos atoleiros. Não só para as empresas, como para a economia que cresce no Brasil. Então, senhora presidente, eu quero deixar esse registro, porque, como fiz aqui na minha fala, os investimentos são bastante altos, bastante grandes, e não podemos deixar da forma como está, fazer com que o Brasil perca a oportunidade de encerrar esse ciclo de crescimento do Arco Norte, fazendo com que novos portos, fazendo com que os portos do Sul sejam aliviados nas cargas que hoje descem de Mato Grosso para Santos, para Guarujá, para Paranaguá e tantos outros portos. Assim, aliviando os portos do Sul e criando as condições de competitividade para os portos do Norte. Portanto, quero aqui conclamar o DENIT ao governo federal para que não percam a oportunidade de conclusão dessa rodovia esse ano, porque ela está trazendo muitos e grandes prejuízos a todos que trabalham e militam naquela região. Muito obrigado, presidente.